Estamos apresentando Aplauso.
Estamos de volta com o programa em homenagem a Silvio Santos. Eu recuperei entrevista com Fernando Morgado, autor do livro Silvio Santos, a História do Mito. Aí um trechinho da música Pequeno Mundo, que dava o tom do programa, Receita de Felicidade, de Silvio Santos. Retomando a entrevista com Fernando Morgado, biógrafo de Silvio Santos. O Fernando, de 1983 a 1986, o Flávio Cavalcante trabalhou na empresa do Silvio Santos. E os dois tinham ali uma rixa, digamos assim, uma disputa mesmo. Você tem notícia disso ou não?
Na verdade, existia uma espécie de duelo artístico para ver quem era o melhor comunicador do Brasil. O que é muito interessante, né? Porque realmente são dois titãs. Então, só que com estilos diferentes, né? O Silvio, ele era muito mais animador. Realmente, é um homem que incendeia a plateia. É fazer o povo cantar, bater palma, pular. O Silvio é disso. O Flávio, eu vejo muitas vezes não só como um apresentador, mas sobretudo como um grande repórter. Então o Flávio, o programa dele era também conhecido não só pelo júri, mas pelas reportagens que ele fazia ao vivo no palco.
Verdade.
De levando, né, levando figuras do momento, levando temas de impacto, entrevistando ao vivo. Então, essa era uma capacidade que o Flávio tinha, que pouca gente demonstrou ter na TV, e que, por exemplo, o Silvio nunca demonstrou. Porque, inclusive, eu já vi várias vezes no programa dele, há muitos anos atrás, né? Por exemplo, quando uma pessoa chegava, ele começava a conversar com ela, talvez um cliente do baú, uhum, ou uma participante qualquer de um quadro, e às vezes começava a contar uma história triste da própria vida, e o Silvio dizia, não, aqui não se fala de tristeza, aqui só se fala de alegria. Então era uma proposta diferente, né? Que inclusive é o que ele canta, né? No tema de abertura do programa Silvio Santos, né? Agora é hora de alegria.
É isso mesmo, como disse o Fernando Morgado, Flávio Cavalcante misturava como ninguém atrações musicais e jornalismo. Mas no programa Silvio Santos o foco era a alegria. No livro Silvio Santos, A Trajetória do Mito, editora Matrix, o autor Fernando Morgado reuniu 360 frases ditas por Silvio Santos. O Fernando, numa dessas frases, o Silvio fala sobre Chacrinha, da admiração mesmo que ele tinha pela espontaneidade do velho guerreiro, não é isso, Fernando?
O Silvio dizia que o Chacrinha era algo realmente diferente na TV. Porque, né, ele falava, não, eu vou, apresento meu programa de terno e gravata. O Chacrinha não, o Chacrinha é uma coisa diferente. E o Silvio, inclusive, quis contratar o Chacrinha no começo do SBT, porque não aconteceu. O Chacrinha foi pra Globo, né, nos anos 80. Mas o Silvio teria tentado. Porque o Chacrinha, ele também foi um grande animador, né, de também incendiar a plateia, a tal ponto que, por exemplo, uma banda entrava pra cantar no programa do Chacrinha, você mal conseguia ouvir a música, porque era aquela barulheira daquele auditório lotado, com gente saindo pelo ladrão. E aquilo era de propósito, né? Como definiam, era uma bagunça organizada. Então, aquilo tinha um porquê. Sobre isso, tem uma pesquisadora, Maria Celeste Mira, que escreveu há muitos anos atrás um livro sobre o Silvio, e ela teorizou sobre os programas de auditório. E uma das definições é muito interessante, que o programa de auditório, ele é uma festa simulada. Então, na verdade, o que que é? É você juntar os melhores cantores, os grandes artistas, aquele povo dançando, para você, em casa, participar de uma festa sem pagar nada, de uma grande festa. Então, o Chacrinha era isso, o melhor da música e também o pior, né? Porque tinha uns calouros ali que muitos eram horríveis. Mas, enfim, aquilo, de fato, era para contagiar o espectador. E o Chacrinha tinha uma outra peculiaridade, não é? Porque a personalidade no ar, o próprio visual dele é completamente sui generis, não é? É uma figura que, né, usava fantasias em todo o programa, tinha programa que ele apresentava de fralda, tinha programa que ele apresentava com um abacaxi na cabeça. Era uma coisa muito, inclusive, muito brasileira, trazendo elementos do carnaval, trazendo elementos do circo, coisas bem genuinamente brasileiras que faziam do Chacrinha também uma figura diferente. Era um animador que eu diria um tom acima, talvez, do Silvio. O Silvio, ele conseguiu ficar entre, no tom, né, entre o Flávio, que era mais sisudo, mais sério, e o Chacrinha, que era a festa total. Então, o Silvio conseguia navegar ali.
Muito bem, esse é o pesquisador Fernando Morgado, autor do livro Silvio Santos, A Trajetória do Mito, falando agora sobre os números musicais nos programas comandados por Silvio Santos. Já no primeiro programa dele, em maio de 1976, no Canal 11, Silvio Santos convidou personalidades expressivas da música. Antônio Marcos, um artista muito popular, um dos galãs da época, marcou presença. Vanderlei Cardoso era outra figurinha carimbada. Nesse mesmo programa de estreia, lá em 76, um ícone do samba carioca deu os ares de sua graça, o compositor João Nogueira. Elenco variado. E eu aproveito para conversar com o biógrafo Fernando Morgado sobre a seleção dos cantores que se apresentavam no programa do Silvio. Quais eram os critérios, Fernando? O Silvio privilegiava algum segmento musical ou não?
Na verdade, todos passaram pelo Silvio Santos, né? O programa Silvio Santos, ele chegou a um ponto, nos anos 70, que ele foi praticamente, num dado momento, num curto período, ele chegou a ser praticamente o único programa de auditório da TV. Porque no começo dos anos 70 havia uma profusão de programas de auditório. Uhum. Mas vários deles foram saindo do ar por diversas razões. O Flávio saiu do ar, o Chacrinha saiu do ar, a Hebe saiu do ar, o Blota Júnior saiu do ar, a Dercy Gonçalves saiu do ar, e o Silvio ficou. E ficou com aquela duração imensa e com uma variedade de quadros muito grande. E a música brasileira, que sempre foi, né, tão rica, tão profícua, acabou sendo também um elemento fundamental para o programa Silvio Santos. É claro que no programa do Silvio havia um espaço maior, talvez uma preferência maior, até pelo perfil do programa, para cantores que hoje a gente enquadraria, que muita gente enquadraria como brega. Uhum. Então, Valdir Soriano, Vanderlei Cardoso, inclusive havia um quadro, um segmento no programa Silvio Santos, chamado Os Galãs Cantam e Dançam na TV. Que era isso, era esse time cantando todo domingo. Antônio Marcos... Depois aí vieram outros, né? Giliar, Biafra, Rony Von. Havia também um segmento que não pode ser esquecido, que talvez tenha sido o quadro que o Silvio mais gostou de fazer, esse junto com o Topa Tudo por Dinheiro, mas um que ele gostava muito era o Qual é a Música. E daí no Qual é a Música você tinha também a oportunidade de trazer gente de todos os matizes. E para competir, para brincar, tanto que o grande campeão foi o Rony Von, né? Que também tem uma história na música brasileira incrível. O pessoal lembra muito das músicas românticas dos anos 80, mas tem uma história variadíssima na música brasileira, com uma contribuição enorme até para o rock brasileiro. E várias vertentes passaram. O samba, o Silvio teve tanto no rádio, porque o Silvio, além da TV, ele ainda mantinha programa de rádio e manteve até o início dos anos 80. O Silvio tinha um segmento também chamado Viva o Samba, que era para valorizar a música nacional, e daí vinha toda aquela geração da qual o João Nogueira fez parte. E isso também era muito importante, especialmente nos anos 70, quando você tinha o avanço da música da discoteca, né? Uhum. A música dos Estados Unidos, e o samba meio que foi perdendo espaço. Então você ter um lugar na televisão para botar os artistas brasileiros, Beth Carvalho, João Nogueira, isso era muito importante, né? Clara Nunes, inclusive tem no YouTube, convido os ouvintes, né, a acessarem, e os leitores do livro, claro, que existe um vídeo do Troféu Imprensa de 1976, e lá está Clara Nunes, né, ganhando o Troféu Imprensa. Então, acaba que todo artista ia para o Silvio, e era uma glória, né, era uma das consagrações que o artista podia ter. Tanto que não era incomum um artista já famoso, quando ia, e até hoje, quando vai ao Silvio Santos, fica nervoso.
É verdade, quem não ficaria? Você está acompanhando trechos de entrevista que eu fiz com o pesquisador Fernando Morgado, autor do livro Silvio Santos, A Trajetória do Mito, editora Matrix. A entrevista foi realizada em 2023 e fez parte de um programa especial sobre os três tenores da televisão brasileira, Chacrinha, Silvio Santos e Flávio Cavalcante. Já o programa de hoje é uma homenagem ao já saudoso Silvio Santos. Uma das coisas interessantes do livro escrito por Fernando Morgado é que ele destrincha também a construção do empresário Silvio Santos.
Silvio, qual é a oferta das lojas de crediário do Baú? Qual é, hein, Lombardi?
Preço baixo você encontra no Baú Crediário. Vá até uma das lojas e aproveite as ofertas imbatíveis. São preços arrasadores e o primeiro pagamento é só depois do Dia das Mães. Confira!
Nós nem tratamos muito sobre o Silvio Santos empresário nesse programa, porque não era o nosso foco na época da entrevista. Mas eu convido você a ler o livro, porque é muito elucidativo sobre essa questão também. Além de empresário e comunicador, Silvio Santos queria ser, adivinha o quê? Cantor. Quem não se lembra das marchinhas de carnaval gravadas por ele?
Ai, a bruxa vem aí, e não vem sozinha, vem na base do saci. Ai, a bruxa vem aí, e não vem sozinha, vem na base do saci. Pula, 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 numa perna só, vem largando brasa no cachimbo da vovó.
O pesquisador Fernando Morgado lembra que Silvio Santos fazia questão de lançar marchinhas de carnaval todos os anos.
O Silvio carregou, por mais que a carreira dele tenha sido construída e tenha crescido muito em São Paulo, dá para dizer tranquilamente que tudo que ele teve, tudo que ele construiu ao longo da vida, praticamente tudo foi São Paulo que permitiu a ele, foi o público de São Paulo, mas ele nunca perdeu esse lado carioca dele. Essa coisa meio brincalhona, né, de rir, de tudo. E o carnaval, ele faz parte da cultura brasileira, mas faz parte da cultura, sobretudo, daqui do Rio de Janeiro. A gente que é carioca, a gente tem essa ligação muito forte. As marchinhas, especialmente nos anos 40, nos anos 50, elas faziam efetivamente parte da vida de todo mundo. Então, além dos sambas enredo, mas principalmente as marchinhas, o carnaval era em fevereiro e já em novembro se começava a tocar as marchinhas para as pessoas aprenderem e cantarem na rua. Uhum. E o Silvio é dessa geração. Então, quando ele gravava as marchinhas, eram letras muito simples, então não exigiam muito também do talento dele de cantor, que é uma coisa muito relativa. Mas ele acabava tendo prazer em poder fazer essas brincadeiras e acabava que ele ficava também exposto no rádio também muito tempo, porque realmente durante um período do ano as rádios se dedicavam a tocar essas marchinhas. Agora, nessa história das marchinhas é preciso lembrar de um nome que era o Manuel Ferreira. O Manuel Ferreira foi o compositor de praticamente todas as marchinhas de sucesso que o Silvio gravou. O Silvio gravou dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de marchinhas, de muitas. Mas as de maior sucesso, as mais conhecidas, sem dúvida nenhuma, foram compostas pelo Manuel Ferreira em parceria com a sua esposa, a Ruth Amaral.
Uma das marchinhas mais conhecidas gravadas por Silvio Santos foi essa aí, Coração Corintiano.
Eu não me engano, meu coração é corintiano. Eu não sabia mais o que fazer, troquei o coração, cansado de sofrer. Ai, doutor, eu não me engano, botaram outro coração corintiano.
Para fazer as marchinhas pegarem meses antes do carnaval, Silvio Santos entupia a programação do SBT com elas. Impossível não aprender as letras.
A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás. Ele tentou mais uma empinadinha.
Agora vamos voltar algumas décadas aos estúdios do programa Silvio Santos, da TV Record, nos anos 1970. Silvio fez uma entrevista histórica com o rei da Jovem Guarda, Roberto Carlos. Foi um sucesso. Nessa entrevista, Silvio deixou escapar que o grande sonho dele era ser cantor e gravar um disco.
Você sabe que de vez em quando eu canto.
Eu tenho vontade de fazer os bons plays como você faz.
É mesmo, né?
Mas, ô Roberto, se eu tivesse que trocar sua profissão comigo, o que é que te custaria mais pra fazer?
Se eu tivesse de ser você?
Você seria eu. O que é que te custaria mais pra fazer? Enfrentar aquelas 8 horas de programa? Lidar com uma equipe de mais de 30 pessoas? O que é que você acha que não conseguiria fazer?
Assim, se eu tivesse de ser você, eu acho que o que eu não conseguiria mesmo, sabe? É usar terno, gravata e andar tão alinhado assim.
Vista a roupa, meu bem. Vista a roupa, meu bem. Acredite em mim e no meu amor também. Vista a roupa, meu bem. Vista a roupa, meu bem. Isso está muito bom, mas temos que ir embora.
A Entrechinho de Vista a Roupa, Meu Bem, essa parceria de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, é de 1970, mesmo ano da entrevista que Roberto concedeu ao Silvio Santos na TV Record.
Roberto Carlos, fique mais um pouquinho. Você é admirável, você é admirável, Dom Vitória é formidável.
Você está acompanhando a homenagem da Rádio Câmara e das emissoras parceiras a um dos maiores comunicadores populares do Brasil, que começou sua trajetória no rádio. Daqui a pouquinho tem mais.
Estamos apresentando Aplauso.